Bom, eu vou começar cumprimentando a Marta em primeiro lugar, porque me parece que a hegemonia feminina aqui é absoluta. Eu confesso a vocês que nunca me senti tão minoria. Mas, de qualquer forma, eu queria começar cumprimentando o presidente do Senado, o nosso companheiro Tião Viana, o nosso presidente da Câmara, Arindo Chinaglia, por coincidência, os dois são médicos, o nosso querido companheiro José Gomes Temporão, ministro da Saúde, o nosso companheiro Arlindo Vicente de Assunção Carvalho, ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe. Cumprimentar, aqui eu estou vendo alguns ministros, o ex-ministro Genoro, ministro da Pesca, ministro da Igualdade, Secretaria de Igualdade Racial. Cumprimentar o deputado Darcídio Perondi, presidente da Frente Parlamentar de Saúde. Cumprimentar os parlamentares aqui presentes. Cumprimentar o Rubem Figueroa, representante da OPAS, OMS no Brasil, cumprimentar Dom Dimas Lara Barbosa, secretário-geral da CNBB, cumprimentar a senhora, já cumprimentei, cumprimentar o senhor Francisco Batista Júnior, presidente do Conselho Nacional de Saúde e coordenador-geral da 13ª Conferência Nacional de Saúde, cumprimentar o Osmar Terra, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Secretários de Saúde do Rio Grande do Sul, cumprimentar o senhor Elvésio Miranda, presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Cumprimentar as companheiras e os companheiros membros do Conselho Nacional de Saúde. Cumprimentar os companheiros e as companheiras delegados e delegadas dessa 13ª Conferência Nacional de Saúde. Eu vinha pensando, eu tinha um discurso escrito. E o discurso escrito falava muito da saúde. E eu comecei a pensar com os meus botões. Por que que eu vou falar tanto de saúde numa conferência em que só tem especialista em saúde e que o único leigo sou eu? Ou seja, então eu preciso tentar dizer outras coisas. Eu aprendi com a minha mãe, desde pequenininho, que cada macaco no seu galho. Aí a gente não me incomoda tanto. Mas eu penso que nós estamos vivendo um momento importante no país. Um momento em que outro dia eu disse que eu me sinto o presidente mais feliz desse país pelo que fiz e me sinto ao mesmo tempo o presidente mais triste pelo que eu não fiz. Porque o acúmulo de carência do país é de tal magnitude que quanto mais nós trabalhamos, mais nós descobrimos o quanto tempo tantos governantes ficaram sem fazer a lição de casa neste país. Se cada um, historicamente, tivesse feito a sua parte, a somatória dessas pequenas realizações, quem sabe permitisse que nós tivéssemos um programa de saúde à altura das necessidades do nosso povo brasileiro. Saúde que uma parcela tem de boa qualidade. Uma parcela tem. Não existe máquina moderna no mundo. Porque hoje está cheio de máquina ocupando o lugar de médico. Mas as máquinas são tão sofisticadas, descobrem tanta coisa, que uma parcela da população pode ter porque paga. E a maioria da população brasileira só tem acesso
de forma carente, porque o SUS garante que essas pessoas tenham acesso. E alguns reclamam que pagam muito por um plano médico e reclamam que o SUS não funciona. Primeiro, é importante que a gente tenha claro que os companheiros que são atendidos pelo SUS não são apenas os pobres desse país. Não são apenas os pobres desse país. Depois, é importante saber que quando chega alguém perto de vocês e dizer que paga muito caro pela saúde, por isso ele tem um bom plano, é importante que vocês saibam que quem paga a saúde desse cidadão que diz que tem um bom plano é o povo brasileiro, porque ele desconta no imposto de renda o que ele paga. E nós precisamos desmistificar essas coisas, Temporão, porque senão dá a impressão que o pobre desse país só significa gasto, só significa despesa. Porque também não se leva em conta que uma pessoa, quando está com saúde, ele tem uma capacidade produtiva para o país infinitamente maior do que se ele estiver doente. E o SUS é exatamente para isso. Falta muito para fazer? Falta. É preciso aperfeiçoar? É. Mas eu penso que nós estamos andando num momento importante para construir o que falta construir. É importante lembrar, companheiros e companheiras, que quando nós chegamos aqui em 2003, o Brasil contava com 175 mil agentes comunitários de saúde. O serviço beneficiava 90 milhões de pessoas, ou 52% da população, em 5 mil municípios. Em 2007, nós já temos 221 mil agentes de saúde, crescendo quase 50 mil. O serviço agora atende não mais 52% da população ou 90 milhões. Atende 109 milhões e atende 58% da população em praticamente quase todos os municípios brasileiros, 5.313. Temos hoje, portanto, 26% a mais de agentes comunitários de saúde nesse país. Quando eu cheguei aqui, o Brasil contava com 16.734 equipes do Programa Saúde da Família, beneficiando 55 milhões e 4 mil pessoas, ou 31,9% da população distribuída em 4.163 municípios. Atualmente, nós saímos de 16 mil equipes para 27.454 equipes implantadas, beneficiando 87 milhões de pessoas em 515 municípios, ou 47% da população brasileira em 5.131 municípios. Alindo, você vai prestando atenção para você fazer discurso na Câmara defendendo o SUS e defendendo a CPMF, como já defendeu lá na Câmara dos Deputados. O número de equipe cresceu, meu caro ministro da Saúde, 64%. E mais 32 milhões e 400 mil pessoas passaram a ser atendidas. Quando eu cheguei aqui, o Brasil contava com 4.261 equipes de saúde bucal, beneficiando 26 milhões e 170 mil pessoas em 2.302 municípios. Certamente, quando muita gente procurava, não estava funcionando. Atualmente, graças ao programa Brasil Sorridente, o país conta com 15.934 equipes implantadas, beneficiando, teoricamente, 77 milhões e 174 mil pessoas em 4.418 municípios desse país. Temos, portanto, 274% mais de equipes e mais 50.944.000 pessoas recebendo atendimento. O Ministério da Saúde iniciou a implantação dos centros de especialidade odontológica, porque antigamente pobre só arrancava dentes. Sabe por que o Brasil nunca levou a sério, a questão odontológica, a questão da saúde bucal, como questão de saúde pública. Nunca levou a sério, porque a impressão que eu tenho é que rico não tem dor de dente. Porque rico vai no dentista desde pequeno. Pobre é que começa a colocar carquejo, gengibre, cachaça no algodão, álcool 90 no algodão. Ou seja, sabe, tapar. É verdade, gente. Pobre sofre demais. Eu quando fui preso em 80... Arlindo, eu quando fui preso em 80... Se você tiver dúvida, Fião, pergunta para o Romeu Tuma. Eu estava fazendo um tratamento de canal. Quando eu fui preso, eu pedi para minha mulher levar para mim agulha dentro da cadeia. E quando o dedo começava a doer, eu acabava de comer, sabe o que eu fazia? Eu ia para o espelho limpar o meu dedo com aquela agulha. Até que um dia estourou, a boca inchou, e o Tuma, 2 horas da manhã, arrumou um dentista que estava com medo de me machucar, como nunca vi alguém com medo na vida, porque naquele tempo tinha muita gente, agente de saúde, já na rua fazendo luta em solidariedade à greve dos trabalhadores metalúrgicos, e a gente tinha muita força. Pois bem, o que significa o SAMU nesse país, Temporão? É muita coisa. E ainda teve prefeito no Brasil que ficou meses com as ambulâncias paradas na sua cidade e não utilizou. Pois bem, eu estava dizendo esse número aqui para dizer para vocês que nós estamos diante de um momento delicado. Eu acho que vocês precisam ter clareza do seguinte. Eu já fiz nesses 4 anos e meio de mandato, já participei de 47 conferências. E tudo por causa da experiência da Conferência Nacional de Saúde. Aqui nós já fizemos Conferência Nacional dos Índios, Conferência Nacional dos Portadores de Deficiência, Conferência Nacional da Igualdade Racial, Conferência, agora vai ter a Conferência Nacional de Homossexuais, de Lésbicas, sabe, das minorias tão marginalizadas nesse país. Já fizemos Conferência da Criança, já fizemos Conferência da Mulher. Ou seja, por causa da experiência da Conferência Nacional de Saúde, nós já fizemos 47 conferências nacionais envolvendo mais de 2 milhões e meio de pessoas participando nas conferências. E vocês não se preocupem, porque eu tenho consciência que na medida que a sociedade ela vai conquistando 1 milímetro, ela quer mais 1 milímetro. Ela conquista mais um, ela quer mais um. Tem gente que não gosta. Agora eu fico feliz. Porque se não fosse vocês, o sistema de saúde nesse país, quem estava sentado agora não era o povo brasileiro, era o Temporão com o dono da rede de hospital particular pedindo mais dinheiro para cuidar da saúde que atende pouca gente. Na medida em que vocês resolveram se organizar, e certamente ele foi um contribuinte, certamente o Saraiva foi contribuinte, certamente o Agenor foi contribuinte, como militante antes de serem ministros, Humberto Costa e tantos outros. O dado concreto é que hoje nós temos a convicção de que vocês podem orientar o governo federal a elaborar políticas públicas de saúde, mas não basta orientar o governo federal, orientar o prefeito e orientar o governador. É preciso que a gente saiba que a emenda 29, eu só exigi que o companheiro Arlindo não tivesse, porque havia uma divergência no governo, coloca para regulamentar ou não, e eu disse para Arlindo, vamos regulamentar, porque vamos acabar com essa história de mentir nesse país. Muitas vezes numa cidade, quando tem remédio, o sucesso é do prefeito. Quando falta remédio, a culpa é do governo federal. A verdade nua e crua é que a emenda 29 vai permitir que cada estado brasileiro cumpra com a sua obrigação de investir 12% da sua arrecadação na saúde. porque tem estado. Tem apenas 7 estados da federação contribuindo com 12%. E depois também é preciso definir o que é investimento em saúde. Daqui a pouco o cidadão quer fazer uma academia de ginástica e fala, é do dinheiro da saúde. É mais fácil ir para a Secretaria de Esporte e pedir esse negócio. Ora, é preciso que a gente regulamente. Pois bem, o que aconteceu? Nós fizemos a regulamentação. Foi feito um grande acordo com o Colégio de Líderes no Congresso Nacional, com o Ministério da Saúde, com os deputados que cuidam da saúde, fizeram até uma marcha em Brasília, foi feito um acordo. Esse acordo vai colocar na saúde, até 2011, mais 24 bilhões de reais, além do crescimento do PIB. Pois bem, a saúde, ela pode ter um crescimento até 2011 de 32 bilhões de reais, se não me falha a memória. Como depois você vai fazer uma conferência, Deborão? Se não for isso, você explica corretamente. Agora, preste atenção. Preste atenção numa coisa. Não é apenas isso. Vocês viram que nós já aprovamos o PAC. Já colocamos 40 bilhões de reais para cuidar de saneamento básico nas principais regiões metropolitanas desse país. Já colocamos 2 bilhões para cuidar das cidades até 150 mil habitantes. E já colocamos 4 bilhões do PAC Funasa para levar água potável para os índios e para os quilombolas, para levar esgotamento sanitário, porque tudo isso faz parte de um programa que atende à saúde. E, obviamente, que tem a votação da CPMF. E eu estou ouvindo ali os debates, estou ouvindo ali, eu vou votar contra por causa disso, eu vou votar contra por causa daquilo. E eu, hoje, disse para a imprensa que eu estou muito tranquilo com relação à CPMF. Primeiro porque esse país é um país democrático. Ele tem Câmara, tem Senado, às vezes vota naquilo que a gente gostaria que votasse, às vezes vota contra, às vezes piora uma coisa que eu mando para votar e muitas vezes melhora muitas das coisas que o governo manda para lá. Aí a Câmara vota, depois vai para o Senado, às vezes o Senado desmancha o que a Câmara fez, porque faz parte da democracia, volta para a Câmara conserta. Nada a reclamar, porque esse é o jogo democrático do país. Esse é o jogo democrático. A Câmara aprovou não apenas a regulamentação da emenda 29, e nós tivemos o bom senso de rediscutir no Senado para que a gente permita que os estados tenham um tempo de recuperar o que não contribuíram no mesmo período da implantação, sabe, do plano, para que não haja uma exigência que o Estado coloque o que não tem para colocar. Eu poderia dar um exemplo de um Estado que só contribui com 6%. Ou seja, imaginar que esse Estado pode dar um pulo de 6% para 12% no único ano é complicado. Então nós queremos que ele tenha também 4 anos para ele poder se moldar. Agora eu estou vendo as pessoas dizerem, vai votar contra a CMF. Às vezes eu tenho a impressão, e a imprensa trabalha muito isso gostosamente, tentando vender uma briga entre o Senado e o governo. Primeiro, parem com essa bobagem de vender briga entre o Senado e o governo. Porque o Lula, paz e amor, não vai brigar com o Senado. Não vou brigar com o Senado. Votar contra ou a favor é um estado de consciência que vai tomar conta dos senadores no dia em que eles tiverem que votar. Se votarem contra, é um resultado tão legítimo quanto se votarem favorável. Agora, também não tem que prestar conta para mim. Eu jamais vou cobrar um senador da República. Até porque o presidente não pode cobrar, o mandato de presidente é só de 4 anos, o deles são de 8. Então o presidente tem que ser mais comedido. Agora, é importante que os deputados que votaram favorável à CPMF que a bancada da saúde no Congresso Nacional, que é o maior partido do Congresso e o mais unitário, começa a mapear neste país quanto da CPMF vai para cada estado. Quanto é que o Rio Grande do Sul recebeu o ano passado e recebe esse ano para a saúde da CPMF? E vamos perguntar para a governadora se ela pode prescindir desse dinheiro. Vamos perguntar para o estado de São Paulo se o governador Serra pode prescindir do dinheiro. Porque se cada governador e cada prefeito puder prescindir do dinheiro, significa que eles vão cobrir o que a CPMF dá hoje. Então não vamos ter tantos problemas. Mas é preciso começar a perguntar por que eles pensam que estão brigando comigo. Eu não quero brigar e não vou brigar. A briga não é comigo. Eles têm que explicar para os quase 5.600 municípios brasileiros quem é que vai dar o dinheiro para a prefeitura cuidar da saúde. Não é para mim. Eles vão ter que explicar para os estados 17 que não cumprem aquilo que está na Constituição, quem é que vai dar dinheiro para a saúde? Não sou eu. E por isso é que é importante ter vocês. Porque em cada cidade, vocês podem chamar o prefeito e falar: prefeito, não vai fazer nada? Está se mancando aí por quê, prefeito? A hora que não vier o dinheiro do governo federal, da CPMF, como é que você vai tratar da saúde, prefeito? Não está na hora de você fazer uma passeatinha em Brasília? E fazer uma marcha? Não está na hora de ir à capital conversar com o teu senador? Ora, no jogo democrático mais tranquilo possível, é a gente começar a dizer a verdade nesse país. É a gente começar a dizer a verdade, porque muita gente fica cobertada em cima dos números e não diz. Aliás, eu queria prestar uma homenagem aqui de público. Primeiro, ao Tião e ao Arlindo, porque a emenda 29, aí pode colocar o Roberto Gouveia na mesma cesta de médico bem intencionado que a emenda 29, pode colocar todos os médicos da saúde, pode colocar o presidente da comissão, todo mundo merece o parabéns. Mas se tem uma pessoa que merece os parabéns, é o Adib Jatene, pelo que ele fez ao Paulo Scafo em São Paulo. Porque a verdade é o seguinte: essas pessoas, sobretudo os ricos, porque pobre não paga CPMF. Vamos ter claro. CPMF é coisa de rico, não é coisa de pobre. E veja, na proposta que nós fizemos, quem ganha até um limite tal, deixará de pagar. Vai ter um limite importante que vai tirar 90%. O dado concreto e o dado muito objetivo é que essas pessoas precisariam, sobretudo uma parte empresarial, não é apenas reclamar de quanto pagam, é dizer publicamente também quanto ganham, quanto lucraram nesses 4 anos do meu governo, como é que está as suas empresas. Porque se a sociedade não for esclarecida, Tião, e tem que fazer esse debate, a gente fica votando no escuro. A gente fica votando sem saber. E o povo fica olhando: que discussão que é essa? CPMF ou não? Então vamos fazer o debate às claras. Porque se todo mundo entender, prefeito entender que não precisa de dinheiro, governador entender que não precisa de dinheiro, eu sou doido de ficar brigando, Arlindo? Eu não sou doido. Eu não vou brigar com ninguém. Agora, essa é uma questão séria, extremamente séria. Porque o que está em jogo não é apenas a CPMF. É que junto com a CPMF tem a regulamentação da emenda 29. E eu quero saber quem é que vai assumir publicamente a responsabilidade de estar inviabilizando o PAC da saúde. Porque no PAC da saúde, o temporão que deve discutir aqui e anunciar aqui, nós vamos tentar fazer uma pequena revolução na saúde que eu vivi na década de 60, ou melhor, na década de 58. Ou seja, eu frequentava uma escola pública que tinha dentista, que tinha médico. Então nós vamos precisar levar para a escola pública brasileira, quando a criança entra, nós precisamos descobrir se a criança tem problema de visão. Então é preciso que de vez em quando o oftalmologista vá na escola para fazer, sabe, um teste de tabela, pelo menos naquela criança. É preciso que a gente leve dentista na escola, para a criança não permitir que uma pequena cárie vire um poço da Petrobras. E é preciso que a gente leve, e no nosso programa está colocado isso, duas consultas anuais, pelo menos, para a criança na escola. Para a gente fazer a chamada medicina preventiva com as crianças brasileiras, já que eles estão concentrados numa escola. E tudo isso, as pessoas vão ter que dizer se vão ou não inviabilizar. Portanto, eu quero dizer para vocês, a minha parte, nós estamos fazendo. A Câmara já fez a dela, o governo está fazendo a dele. Agora, o que nós queremos é que, da forma mais democrática e saudável possível, os senadores façam a dele. Agora, presta atenção. Vocês, nesse episódio, têm tanta ou mais responsabilidade do que eu para que seja aprovada no Congresso Nacional. Aqui todo mundo sabe que o poder, sabe, de reivindicação de vocês é muito forte. Todo mundo sabe que a saúde não tem médico de direita, de esquerda, de centro. Eu já vi debates memoráveis na Câmara dos Deputados de médicos ideologicamente de direita ter discurso semelhante ao maior médico de esquerda. Portanto, quando as pessoas são sérias na questão da saúde, a questão ideológica não vale. O que vale é melhorar a qualidade da saúde do povo brasileiro, e o SUS é a melhor oportunidade que a gente tem de consagrar isso. Muito obrigado, boa sorte, e espero que vocês tenham boas e grandes decisões aqui.